Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico e vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia.
Bom dia, meus amigos do Faixa Livre. Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem de saúde, que vocês estejam em isolamento social, usando máscara, lavando, fazendo a higiene das mãos e com muita saúde para enfrentar esse momento tão difícil. É um prazer muito grande estar no programa de vocês. Tantos amigos são ouvintes do seu programa. Quando eu termino esse programa, sempre me telefono, parabenizando o programa e as nossas matérias. Espero que hoje a gente possa contribuir para tirar dúvidas e para colocar situações do nosso país, principalmente nesse momento tão grave da pandemia do coronavírus.
Paulo, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Paulo, nesta quarta-feira é celebrado o Dia Mundial da Saúde, esse que sempre foi o mais importante fator para a manutenção da vida das pessoas e que agora, com a pandemia da Covid-19, tem se colocado de maneira ainda mais essencial, especialmente em um país como o Brasil, onde os nossos profissionais de saúde são tão desvalorizados. O nosso Sistema Único de Saúde não recebe os recursos necessários para prestar atendimento à nossa população que tanto necessita. Eu gostaria, Paulo, que você fizesse um diagnóstico da saúde no nosso país em um período onde temos o desafio de uma pandemia e uma gestão no Palácio do Planalto que pouco se importa com a vida dos brasileiros.
7 de abril é o dia que se comemora a saúde no mundo inteiro. Mas hoje, este ano, como no ano passado, muito pouco nós temos a comemorar. O Dia Mundial da Saúde só tem nos mostrado a calamidade pública que é a saúde, principalmente nos países mais pobres. Como a saúde é mal recebida, como a saúde é maltratada na África, na Ásia, na América Latina, na América do Sul. Nós temos um momento de muita, muita dificuldade. Nós nunca enfrentamos uma situação tão trágica quanto essa. Já tivemos muitas coisas graves pelo mundo, ebola, H1N1, ou seja, mas hoje nós estamos diante de um desafio muito grande. E o SUS, aqui nesse país, é um exemplo para o mundo inteiro. Deveria ser respeitado pelas autoridades. Lamentavelmente, as autoridades não conseguem fazer o necessário. Veja. Este ano, a emenda do teto de gastos vai tirar mais de 40 bilhões da saúde do SUS. Nós estamos vendo a importância do SUS. Não fosse o SUS, meus amigos, a nossa mortalidade seria muito maior. Nós estamos vendo como é que nas cidades menores, nos estados de menos recursos, como é que está acontecendo. A saúde, quem salva é o SUS. Se não fosse o SUS, aquelas pessoas morreriam no meio da rua. Nós estamos vendo a dificuldade de outras doenças. Nós estamos vendo que nesse momento, se avaliar a saúde no Brasil nesse momento é muito difícil. Por quê? Porque estamos com todas as atenções voltadas para o coronavírus. Mas mesmo assim, mesmo com todas as atenções voltadas, o governo faz muito pouco, o governo federal. Vocês vejam, não há um controle da pandemia em relação à vacinação. O Programa Nacional de Imunizações foi completamente destruído pelo governo atual. Nós não temos a cobertura do governo para comprar os equipamentos e medicamentos necessários. Como também não tivemos a vacina. Nós temos um Ministério da Saúde completamente destruído, um Ministério de quadros técnicos tão importantes que não estão conseguindo fazer o seu trabalho nesse momento. Portanto, a análise que nós podemos fazer hoje do sistema de saúde brasileiro é um colapso total, porque nós temos falado muito pouco, mas também temos as sequelas do coronavírus, pessoas que saíram vivas, mas que estão com sequelas graves, com problemas graves, e temos a sensação de que o problema não está resolvido. Nós estamos chegando, estamos no mês de abril, e não temos uma resolução do problema. A cada dia nós estamos avaliando que vamos ter cada vez mais mortes nesse país. E pelas cidades a contaminação é muito grande. A cadeia de transmissão do vírus está muito alta e nós não conseguimos evitar isso. Por quê? Porque não fazemos lockdown direito, nós não tiramos a sociedade. Para tirar a sociedade da rua é preciso pagar, os governos têm que pagar para que essa sociedade fique em casa. E nós não vemos nenhuma vontade no governo federal em fazer isso. Portanto, é uma situação, é uma análise muito sombria do que nós temos nesse momento na saúde brasileira.
E o que poderia ser feito, Paulo, para que a saúde no Brasil tivesse o financiamento público que ela de fato precisa? Que a população tenha o atendimento que merece, sem esse lobby que existe por parte dos gestores à saúde privada? Como valorizar o SUS no nosso país, Paulo?
Valorizar o SUS no nosso país seria fazendo aquilo que é necessário. Orçamentos necessários para o SUS. Como é que você pode, no meio de uma pandemia, tirar recursos que o governo federal dava para os estados para leitos de CTI? Como é que você vai imaginar que o Ministério da Saúde aceite o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com mais de 1.400 leitos federais fechados por falta de pessoal e por falta de material. Tratar do SUS é fazer com que se invista cada vez mais na atenção primária, no programa de saúde da família, que é um sucesso, a estratégia de saúde da família é um sucesso no Brasil, sempre foi, e agora muito, muito sacrificada com o problema da pandemia. É tratar, dar os recursos necessários para o programa de AIDS, muito bem sucedido, tenha continuidade. É dar recursos para que o programa de transplante, que é outro sucesso mundial que o Brasil tem, funcione normalmente. É dar condições para que se tenha uma atenção primária de maior qualidade para evitar as doenças. E isso necessita de qualidade da gestão e recursos financeiros. Lamentavelmente, no momento, nós estamos reduzindo os recursos financeiros e estamos com pessoas que não têm a menor condição de dirigir a saúde brasileira. O atual ministro, né, ele chega a me dar raiva de ouvir o ministro falar: use a máscara. Do lado dele está o presidente sem máscara. Não faça aglomeração, mas eu não posso falar em lockdown que o presidente não deixa. Ou seja, uma vergonha nacional. Nós precisamos um ministro da saúde que seja independente. Um ministro da saúde que não faça o que o presidente da saúde quer, o presidente da República quer, que faça o que é necessário para a saúde. E nós, lamentavelmente, não temos isso. Dessa maneira, eu vejo com muita dificuldade o SUS no momento no Brasil. Nós precisamos mostrar claramente, fazer um lobby muito grande para que o SUS receba os recursos necessários e para que nós tenhamos na saúde alguém que seja uma pessoa que entenda o mínimo possível de gestão no Brasil.
Como já foi dito aqui no programa, Paulo, a situação da pandemia tem se agravado enormemente aqui no Rio de Janeiro. Nós temos batido recordes de morte dia após dia, e o prefeito Eduardo Paes, em uma tentativa de frear essa escalada absurda, estabeleceu uma série de medidas de restrição de circulação de pessoas, como o fechamento do comércio, de uma série de atividades econômicas por 10 dias. Algumas dessas medidas foram renovadas até a próxima quinta-feira. Eu queria que você dissesse o que você achou dessas iniciativas do prefeito Paulo. Elas foram suficientes para frear a Covid-19 aqui no município?
Claramente não. Eu recebi muito bem a movimentação do prefeito dizendo que iria partir para algum tipo de lockdown. Ele tem medo até de falar essa palavra. Ele tem uma pressão muito grande do comércio, da indústria, uma pressão muito grande dos empresários em relação a isso. As pessoas estão preocupadas em relação a isso. Mas as medidas tomadas pelo prefeito Eduardo Paes são muito tímidas. E nós vamos ver o resultado delas daqui a 2 semanas, 3 semanas. Mas acho que são muito tímidas. Deveríamos continuar mais uma semana ainda, pelo menos 3 semanas de isolamento, mas um isolamento maior. Porque você vê, você tem um isolamento no Rio, mas continua os transportes cheios. Não adianta você mandar as pessoas ficarem distanciadas se elas para ir trabalhar têm que entrar no transporte BRT, metrô, trens ou ônibus em geral, que estão completamente superlotados. Os governos estadual e municipal não conseguem resolver o problema do transporte público. Não conseguem, você vê. O BRT, por que que o BRT está cheio? Porque ele tinha 400 ônibus, hoje tem 120. É impossível. É impossível dar certo. A frota de ônibus em geral, fora o BRT, dos ônibus das empresas, caiu, o prefeito autorizou botar só 40% na rua. Não pode dessa maneira. Nós precisamos, não podemos abrir as escolas. É um crime nesse momento reabrir as escolas. As escolas não têm condições. Vocês veem, de 1.453 escolas, só conseguiram abrir 408, porque essas têm condições mínimas, muitas nem mínimas têm, mas estão abertas. E você tem uma quantidade enorme de escolas fechadas por falta de condições. Eu sei que as crianças precisam voltar para a escola, eu sei que precisam, mas nesse momento, voltar para a escola significa a chance delas levarem o vírus para casa para matar o pai, o tio, a avó. Nesse momento significa mais pessoas na rua, 650 mil estudantes na rua, 70 mil profissionais de educação, mais os seus pais, os pais dos alunos, que vão andar e vão, evidentemente, fazer aquilo que a gente não quer. Nós estamos achando que a cadeia de transmissão do vírus é muito grande no Rio de Janeiro e nós queremos botar mais pessoas na rua. Portanto, eu acho que o prefeito Eduardo Paes foi muito tímido. Eu queria mais força, mais força. Aquela defesa que ele fez lá no seu último mandato, em cima, vamos defender o Rio, vamos trazer a Olimpíada, vamos trazer tudo para o Rio de Janeiro. Que ele faça agora, vamos tirar do Rio de Janeiro o coronavírus. Que ele tenha a mesma veemência que ele tinha naquela época. E não estou vendo ele com essa veemência.
Agora, que tipo de ações, Paulo, o Eduardo Paes deveria ter implementado para que nós conseguíssemos reduzir o índice de infecções pela doença aqui no município? O tal do lockdown não podia ter sido determinado? Lá em Araraquara, cidade do interior de São Paulo, o prefeito Edinho Silva, do PT, adotou o fechamento de todas as atividades não essenciais. Até o transporte público foi paralisado por alguns dias. E o resultado apareceu. O município reduziu drasticamente o número de internações e mortes pela Covid-19. Por que não se faz o mesmo aqui no Rio, Paulo?
Lamentavelmente, o prefeito Eduardo Paes não teve coragem que teve o prefeito de Minas, que teve o prefeito de Araraquara, de fazer algo mais duro. Pela pressão, você sabe que a luta toda é essa luta, esse fla-flu instalado entre doença e economia. Ou vamos morrer de doença ou vamos morrer de fome. Isso não é verdade. Eram necessárias medidas mais drásticas. Não dava para abrir bar e restaurante dessa maneira, como ele está pleiteando e prometendo reabrir a partir do final dessa semana. Não dá para manter. É, determinadas coisas abertas. Nós temos que fechar tudo, tem que fechar templo, igreja, tem que fechar tudo isso. Onde tem aglomeração, não pode ter aglomeração. Nós precisamos que seja feita uma mudança no transporte coletivo. O prefeito da cidade tem que obrigar as empresas a botar mais ônibus na rua. Ele precisa botar mais BRT na rua, que agora é ele que está administrando. Nós precisamos de medidas mais duras, mais drásticas, para que as pessoas não andassem na rua, só o essencial. Só quem trabalha na área da saúde, a segurança pública, supermercados, farmácias, etc. O resto é em casa. As pessoas não têm que ir a shopping, as pessoas não têm que ir à academia. E isso precisava de um pouco mais de força do prefeito. E, lamentavelmente, o prefeito tentou um quarto de lockdown. E provavelmente nós vamos ter esses resultados vistos aí com pouco sucesso, porque não fizemos, nem fizemos uma coisa, nem fizemos outra. É lamentável, mas essa é o prefeito continua em cima do muro em relação à pressão da economia e à saúde. Os técnicos e os cientistas têm mostrado algumas coisas para ele e precisam mostrar um pouco mais. Precisam mostrar claramente o que significa a prefeitura não tomar as atitudes que deveria ter tomado no Rio de Janeiro.
Um dos problemas, Paulo, é que o governo do estado e a prefeitura não se entendem nessas ações de controle da pandemia. Eduardo Paes e Cláudio Castro têm trocado acusações mútuas nos últimos tempos. O próprio governador em exercício tem dado péssimos exemplos, realizando festas com aglomerações, cantando em eventos particulares, fez inaugurações de obras nos últimos dias com multidões, enfim. De que forma essa falta de sintonia entre as duas esferas de governo tem atrapalhado a gestão da pandemia no Rio, Paulo? E como é que você analisa esse tipo de atitude do Cláudio Castro?
Lamentável que nós temos visto os espetáculos deprimentes nós temos visto do governador do estado. A festa de aniversário dele, uma vergonha, a inauguração do hospital de Nova Iguaçu, o hospital que estava há um ano para ser inaugurado, levou políticos, deu o microfone para políticos falarem, levou muito. Ou seja, naquela inauguração, várias pessoas que estavam naquela inauguração provavelmente vão ser clientes do hospital daqui a alguns dias, porque devem ter se contaminado. E as atitudes que ele tem tomado são atitudes muito ruins. O prefeito Cláudio Castro está mais preocupado em agradar o presidente Bolsonaro do que agradar a população do Rio de Janeiro. Aliás, não foi a população que o botou lá, ele veio junto com o governador Witzel, na verdade. Então, o que que nós temos hoje no Rio de Janeiro? Uma situação muito ruim. Você está vendo o Rio de Janeiro a cada dia aumentando o número mais de mortes. O Rio de Janeiro é onde mais morreu gente proporcionalmente nessa pandemia. E as atitudes tomadas aqui são atitudes muito ruins. Eles fecharam os hospitais de campanha todo e não abriram mais leitos. O Hospital de Anchieta foi aberto, fechado. O Hospital do Cérebro, que trabalhava para a Covid, não está mais trabalhando para a Covid. Ou seja, prometeu vários leitos, na verdade, não deu os leitos que prometeu. Disse que ia buscar mais 900 leitos com o Ministério da Saúde, não conseguiu até agora. E faz uma inauguração que é mentirosa, inaugurando 300 leitos. Mentira, inaugurou, está funcionando no máximo 80 leitos daquele hospital. Portanto, a população fica muito confusa. A população não entende como é que um governador faz uma lei que não tem aglomeração e ele mesmo, à tarde, faz uma aglomeração. Porque ele é isento? Nós, políticos, temos imunidade ao coronavírus? Portanto, é muito ruim a situação. E a briga que acaba ele tendo com o prefeito Eduardo Paes. Mesmo Eduardo Paes não fazendo aquilo que a gente necessitaria, tudo aquilo, mas ele já fez, ele que se coloca em contraponto ao governador Cláudio Castro. E é uma verdade, o governador Cláudio Castro consegue ser pior ainda. Se nós estamos reclamando que o Eduardo Paes não fez tudo que deveria, contra o governador, ele não faz nada que deve, ele faz tudo errado. É uma administração realmente muito ruim, muito fraca. Administração, muito fraca a administração do Rio de Janeiro. E que nós temos o resultado, o vírus é o maior mostrador do que fazem os governos. O vírus não perdoa.
E como é que a Comissão de Saúde da Câmara, a qual você preside, Paulo, tem atuado nos últimos tempos? Vocês têm conseguido um diálogo construtivo com a Secretaria Municipal de Saúde?
Nossa participação como comissão é cobrança. Nós temos cobrado constantemente muito da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, explicando com a reabertura de leitos, explicando uma série de, agora, fechamento dos tomógrafos. Nós estamos cobrando. E a Secretaria tem conversado bastante, tem participado das reuniões, mas nós não precisamos só que eles respondam, que eles façam as coisas corretamente. E eu acho que existem muitas coisas complicadas hoje, por exemplo, abertura de leitos para a Covid e fechamento de leitos para outras doenças, vai criar problemas aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que a Prefeitura reavalie isso e nós possamos cobrar a abertura de leitos federais, que são uma vergonha.
Uma dessas iniciativas de vocês, vereadores, Paulo, foi justamente essa ação que impede o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino e também nas escolas particulares, determinada pelo plantão judiciário no último domingo. Uma medida absolutamente necessária diante da irresponsabilidade que seria a retomada das atividades em sala de aula em um momento de recorde de casos de Covid-19. Conta aqui pra gente, por favor, Paulo, de quem partiu essa iniciativa, como ela se deu. A prefeitura acabou recorrendo dessa decisão, não é isso?
É verdade, essa foi uma decisão da bancada do PSOL, juntamente com os vereadores do PT, né? Alguns deputados estaduais, até do PCdoB, todos nós chegamos à conclusão que era preciso dar um basta, cobrar da prefeitura que não é o momento de abrir as escolas. É momento de fechar mais coisas, é momento de fazer um lockdown melhor na cidade, é momento de ver que a rede de contaminação está muito alta. É muito importante que nós possamos diminuir a circulação de pessoas na rua, possamos trabalhar mais pelo isolamento social. E ir para a escola não é uma coisa nesse momento que possa ser aceita como boa nem para as crianças, nem para os pais, nem para os profissionais de educação. Nós entramos com um pedido liminar, ganhamos a liminar. Infelizmente, já nessa terça-feira, o presidente do Tribunal de Justiça cassou a liminar e provavelmente nesta quarta-feira já estarão as crianças na escola novamente. Nós vamos tentar recorrer porque vemos nesse momento que não é o momento de botarmos 650 mil crianças na rua, 70 mil profissionais de educação, fora os pais das crianças e mães na rua para fazer esse tipo de movimentação que é muito grave. Eu espero um pouco mais de bom senso e espero que o prefeito Eduardo Paes reveja essa situação. Dê mais um tempo, precisamos de mais um tempo, precisamos de mais isolamento, sem dúvida alguma, porque a situação é muito grave na cidade.
Para terminar, Paulo, eu gostaria que você falasse sobre esse absurdo, que é a votação na Câmara dos Vereadores desse projeto de lei, que quer aumentar a contribuição previdenciária dos servidores do município de 11 para 14%, jogando a culpa pela crise no Rio de Janeiro no funcionalismo público. O que é que vocês lá na Câmara fizeram a respeito disso? Como é que se deu esse embate lá na Câmara dos Vereadores contra o prefeito Eduardo Paes?
Numa luta muito grande, além de lutar na pandemia, tentar mostrar aos profissionais a importância dos profissionais de saúde, agora esses profissionais de saúde, tão importantes como os de educação, tão importantes, estão prestes a ser agredidos com o aumento da taxação. Problema que não vai resolver. Eles mesmos já disseram que eles têm em torno de 200 milhões, somente isso que vai resolver, só isso vai ser arrecadado com o aumento de 11 para 14%. Nós somos inteiramente contrários, é um absurdo, é um desrespeito. A destruição do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro é responsabilidade dos prefeitos, inclusive o próprio Eduardo Paes, que teve uma péssima atuação no governo dele em relação ao Fundo Previ. Nós vamos fazer todo o possível, não contem com o nosso voto, vamos fazer todo o possível para mostrar à população quem são os vereadores que acham que quem deve pagar a conta é o servidor público. Esse servidor que hoje está dando mostra de tanta capacidade, de tanta importância para todos nós, como nós estamos vendo no SUS e nas escolas. Eu espero que essa proposta não seja aprovada.
Paulo Pinheiro, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado a todos vocês. É um grande prazer falar a vocês. Nós estamos numa luta aí que você está vendo, previdência, votação da previdência, a discussão sobre a questão da pandemia. Foi um pouco tumultuado hoje para a gente poder responder às suas perguntas, mas sempre um grande prazer. E peço aos seus ouvintes, se tiverem alguma dúvida, entre nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. Conversem conosco e espero estar outras vezes aí respondendo a vocês perguntas tão importantes, tão inteligentes e falando com os seus ouvintes, são ouvintes muito esclarecidos e que sempre me dão muito prazer em conversar com eles. Muito obrigado, um abraço. para todos.
Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!